Renascença, a par com o mundo.
Bom dia, bom fim de semana. Como sempre, à sexta-feira temos o Visto de Fora, a análise dos temas da semana por dois jornalistas estrangeiros há muito a viver em Portugal, o Olivier Bonamici, a Begonha e Nigas.
Olha que dois,
para
não.
Conduzir esta conversa sempre extraordinária está o jornalista Miguel Coelho. Bom dia a todos.
Olá, bom dia. Paulino. Bom dia, Begonha, Olivier.
Muito bom dia.
Bem-vindos ao Visto
Obrigado.
De Fora. A Begonha hoje, apesar deste som cristalino, está a partir de casa, porque já a seguir vai viajar para a Guarda, não é? Onde amanhã decorre a Cimeira Luso-Espanhola. Begonha, expectativas elevadas para o encontro dos dois governos ibéricos, ou não?
Bom dia de novo, tenho saudades vossas, mas o trabalho de correspondente é assim, não é? Tenho de avisar por outras coisas e não tenho tempo material de estar convosco. Expectativas, eu já acompanhei há 15 e tal anos que sou correspondente em Portugal e acompanhei já várias cimeiras. E sempre há expectativas, mas, como sabem, sou um bocadinho portuguesa e galega e sou desconfiada, não é? Portanto, as expectativas en principio son altas, mas depois xa veremos o que se cumpre. A temática principal é unha forza común transfronteriza entre España e Portugal para combater a crise, para ultrapasar a crise. Vanse asinar varios acordos, non é? De cooperação, de colaboração, tamén en materia de linguas, en materia económica, cultural, mas sobretudo para combater a crise. Mas
quando falas em força comum, non é propriamente uma força de segurança, é um esforço comum, não é?
Sim, exatamente. Uma força, nós dizemos em espanhol, força comum, quando vão da mão, por exemplo, dos países, não é? Mas tamén teño de confesar unha coisa, que os xornalistas españois, eu vou ser a única correspondente española que vou acompañar mesmo lá, mas os xornalistas españois que acompañan normalmente ao primeiro ministro, non é, español, o Pedro Sánchez, van estar moito máis pendentes de algo que vamos falar de aqui um bocadinho, non é, da situação em Espanha,
então,
da pandemia.
Sendo que Portugal e Espanha já esta semana tiveram, Olivier, uma cimeira futebolística, não é? Acabou a zeros, para que ninguém se sentisse ofendido. Tivemos também o anúncio da candidatura conjunta ao Mundial de 2030. Isto, na tua opinião, tem pernas para andar ou não?
O que é engraçado é as pessoas que não sabem em casa, mas nós temos o jornalismo, um alinhamento do programa sobre os temas, e o Miguel escreveu na folha: hoje vamos falar da organização do Mundial de Portugal e Espanha para 2020.
Pois foi.
2030. Sim, 2030. Miguel, parece tão longe. Parece tão longe por duas razões. Primeiro, porque de facto fica longe no tempo, não é? E segundo ponto,
mas passa depressa.
E segundo ponto, tendo em conta o contexto atual do coronavírus, sim, parece do tipo que temos outras coisas para pensar do que uma organização do Mundial em 2030, não é? Agora, são dois países que têm a experiência da organização, já falharam, não é? Tipo, mas já houve candidaturas de Portugal e Espanha que não teve êxito. Agora, claro que do ponto de vista da economia, sabemos o que isto representa do ponto de vista do PIB, é sempre muito importante, e imagino que vamos pagar o preço desta crise durante vários anos, e esperemos que até lá as coisas se resolvam, e por isso seria uma ótima notícia tanto para Portugal como para a Espanha.
Muito bem, vamos avançar com os temas europeus, e lembro que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
No plano europeu, complica-se a negociação sobre o orçamento comunitário. Begonha, as negociações entre o Parlamento Europeu e a Comissão foram suspensas. Os eurodeputados não estão satisfeitos com a proposta da presidência alemã. O que é que isto pode implicar?
Pois pode implicar demorar ainda máis para conseguir un acordo, non é? Isto está difícil, non é? E estamos a ver nos diferentes países tamén como é que están as coisas. Quería tamén acrescentar unha coisa a isto da Organización do Mundial de España e Portugal. Quería só acrescentar que se atentaran Portugal e España isto há anos, como ben se lembran todos os nosos ouvintes. Então, non se conseguiu, non é? Mas eu estou optimista com este tema. Neste caso, estou otimista,
Só acho que a final devia ser em Lisboa, mas enfim, pronto.
Mas eu acho que fica muito bem
Porto,
em diferentes pontos
Porto,
da Península.
Ou no Lisboa,
porquê? Em Portugal.
Em diferentes pontos, não é? Não tem por que ser em Lisboa. Cidades, pode ser transfronteiriças.
Desde que não fosse em Espanha. Mas enfim,
não, em dois países.
Estou a brincar contigo. Adiante.
Mas isto de Bruxelas, é dizer, a diferença entre o que está acontecendo em Bruxelas, não é? Para que os nossos ouvintes também aproveitem também este tempo, com o que acontece, por exemplo, nos nossos países, é que nós temos uma relação ótima entre os diferentes países, estou a falar Espanha e Portugal, mas, por exemplo, em Bruxelas, há tantas diferenças entre uns países e outros, não é? E os objetivos comuns, que alcançar neste momento um acordo, eu era mais otimista há duas semanas, se lembram, do que sou agora. Não sei o que é seu Olivier.
Isto pode inclusive atrasar os planos de recuperação económica?
Sim, pode atrasar e a chegada dos fundos europeus, que é algo também que se vai debater em guarda, precisamente na Cimeira, não é? Tudo isto está relacionado diretamente, é?
É assim, eu também não estou neste momento muito otimista, porque existem países, já está, é a tal questão do Estado de Direito, não é? Que é o grande ponto de desacordo neste momento, e países como a Hungria e a Polónia sabem que podem fazer alguma chantagem neste momento. Do outro lado temos os, como é que se chama em português, os Estados, não é? Os ricos, aquele clube dos quatro, os Estados...
Assim, os frugais.
É, exatamente, os frugais. Sim. Que eles não abdicam desta condição, não abdicam da questão do Estado de Direito. E eu acho que vai sair a solução, como sempre, com o país que vai arranjar o compromisso, e quem é este país? É a Alemanha. Portanto, eu acho que a Alemanha tem a chave, não é, para encontrar este compromisso.
Encontrar ou impor, muitas vezes.
Impor,
é assim que
só que existe, há uma urgência. Há países que precisam rapidamente, mas super rapidamente, do dinheiro. Portugal é um caso deles, a Espanha também, a Itália precisa urgentemente deste dinheiro. Portanto, é essa a grande questão: será que somos capazes na Europa de abdicar dos nossos princípios para receber o nosso dinheiro? É a grande questão ética também que há.
Sim, sendo que na próxima semana há novo Conselho Europeu para discutir temas como as alterações climáticas, as relações com a África, também o grande espinho que continua a ser as relações com o Reino Unido, e cada vez parece ser mais provável um Brexit sem acordo. E com a pandemia a agravar-se, será isto, Begonha, a tempestade perfeita à espera da presidência portuguesa que vai começar em janeiro?
Pois sim, a tempestade é perfeita, mas os portugueses conseguem tudo, não é? É uma das coisas que eu falava, não há muitos dias, na Galiza, com um diplomata galego, não é? A falar de Portugal, uma pessoa que ama Portugal. Ele dizia uma coisa que eu acho que define perfeitamente o que Portugal sempre faz e consegue. É dizer, ele dizia, é que eu não sei como é que os portugueses conseguem, mas está tudo, tudo mesmo mal, parece que está mal, está sem organizar, temos tempestade ou temos o que for, e depois eles conseguem, não é? Então, eu lembro-me da presidência portuguesa em 2007, é verdade que eram outras circunstâncias bem diferentes, mas saiu muito bem. Por que não vai sair bem agora? Mas é verdade que neste Conselho da próxima semana, Conselho Europeu, temos vários temas importantes por cima da mesa, mas sem dúvida temos este tema do orçamento, temos este tema dos fundos comunitários, que é um tema que eu acho que o que mais interessa, somos egoístas para nós próprios, o que mais interessa a cada um dos países. E, infelizmente, os outros temas, penso eu, ficarão
para o segundo plano.
Sim, para o segundo plano.
Numa altura em que, de facto, a pandemia continua a evoluir de forma preocupante, com os números a subir por toda a Europa, incluindo em países como a República Checa, que foi um exemplo de boa gestão da Covid-19 na primeira vaga, e que agora tem mais de 5 mil casos por dia. Temos sucessivos países a reforçar as medidas para tentar controlar a situação. Na Bélgica, bares e cafés fechados, novas restrições em França, máscaras obrigatórias na rua em Itália e na Polónia. Estado de alarme, não é? Em Espanha, quase a ser decretado, em Madrid. Será suficiente, Olivier, para evitar novos confinamentos a nível nacional?
Isto é a grande questão. Eu também já fui mais otimista, pensando que o governo francês, português, espanhol prometeram que não ia haver um novo confinamento como nós tivemos em março. Hoje em dia eu tenho cada vez mais dúvidas, porque a situação está a piorar, tenho mais dúvidas. A grande questão aqui tem a ver com a capacidade, não é, nos hospitais. E é isso, vai ser a chave novamente, não é? Porque é bem bonito dizer, e de facto não podemos fechar o país, a economia é importante, mas a partir do momento, se voltarmos numa situação dramática...
Se o número de mortes começar a aumentar muito...
Sim, e a questão dos hospitais, e isto é muito preocupante. Agora, em relação à situação em França, que não é nada boa, nada boa, ontem vi a conferência de imprensa do Ministro da Saúde, que é super interessante, é que ao lado dele está o Ministro da Economia. E definitivamente a França para mim é um país mais socialista que há na Europa. Eu já sabia que o Macron era de esquerda, quer dizer, Macron arma-se às vezes em centro-direito, mas não, a França é o país mais socialista da Europa e vou mais longe do que isso. A França neste momento é o país mais protetor da Europa, protetora. Ou seja, é uma carta, mas gente, é super interessante perceber isto, que é a França aposta numa coisa que é muito, que é a questão do layoff. O Estado gasta uma fortuna, 2 milhões de empresas que estão a ser ajudadas. O Estado, tu ganhas em França 5 mil euros no privado, o Estado neste momento dá-te 5 mil euros. Não é? É preciso ver isto. 5 mil euros. Ou seja, o desemprego não está a subir muito em França. Não está. É uma aposta socialista, eu diria, do Estado francês, só que, como às vezes fazem os socialistas, às vezes... há o problema da dívida, porque esta aposta do Estado francês, que eu não vejo em outros países, não vejo com tanta ajuda do Estado, não vejo só que vai ter um custo, que é a questão da dívida pública francesa. É que a dívida pública francesa já é super elevada e com estas jogadas do Estado, porque a ideia do Estado é isso, até vivam a ajudar fotógrafos, libreiros, dando fundo de solidariedade, mais o layoff, mais tudo isso, é uma loucura de ajuda, é uma loucura absoluta.
Depende também muito da duração da pandemia.
Sim, mas pronto, é uma aposta do Estado francês, não é? Mas é aposta, ok, mas um dia, quem é também...
Vai pagar, portanto, a conta.
Eu não estou a pronunciar a favor ou contra, estou a dizer, um dia alguém vai ter que pagar a fatura.
Begonha, como é que estás a ver esta evolução a nível europeu? Quais são as situações que gostavas de destacar?
Pois eu estou a ver com muita preocupação, acho que como todos, não é? E é curioso porque Portugal vai um bocado ao contrário, a ver
se já vamos falar mais
semana,
em detalhe da situação portuguesa.
Vamos falar agora, mas temos, por exemplo, caso, como dizia Olivier, para não me repetir muito, da Bélgica, por exemplo, que para, a mim chamou-me muito a atenção esta semana, não é? Porque a Bélgica, que era um país que tinha apostado muito por, pronto, vai, confinamento, não, para quê? É tudo como muito light, não é? Agora, precisamente, fechou todos os bares, os cafés, é uma situação como muito restritiva neste momento, não é? E as pessoas estão muito preocupadas. E depois temos o caso da França, que já falou Olivier, mas sobretudo a mim, preocupa-me como espanhola, não é? O caso nem tanto de Espanha como o caso de Madrid. Porque realmente Madrid converteu-se num assunto, por desgraça, político, além, muito mais além do tema de saúde, que é o que deveria preocupar a todas as pessoas neste momento, não é? Temos muitíssimos casos, é verdade que tem baixado dos 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos dias, estamos em 400 e tal. Neste momento está prestes a começar um Conselho de Ministros, não é? Como adiantavas tu antes, o estado de... vai-se a decretar, é mais do que provável, o estado de
alarme,
de alarme que equivale...
Exatamente,
sim, é uma coisa como
emergência,
não é? É dizer... ameaçou o primeiro ministro, a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid. Em resumo, não se põem de acordo, não chegam a um acordo. E então, em meio de tudo isto está a pandemia. Portanto, eu estou preocupada porque realmente em Madrid tentou-se tudo. Tentou-se esse confinamento perimetral, não é? Falávamos de que é o que vai acontecer a partir de agora na Europa. Sem dúvida, não se vão fechar, eu duvido que se fechem as fronteiras, os países, que os confinamentos voltem a ser totais, não é? Porque senão a economia se para, então morremos todos, não é? Então agora estão-se a testar várias fórmulas que depois copiam os diferentes países. Mas o problema da Espanha, sobretudo de Madrid, a capital de Espanha, é que há um pulso político entre uma luta entre o primeiro-ministro espanhol e a presidenta da Comunidade de Madrid.
Sim, já explicamos.
E a situação continua preocupante. A pandemia continua a avançar, ainda que não esteja...
E ainda estamos em outubro.
Olivia, e estamos em outubro, não é? É um problema muito grande.
O que é interessante no caso espanhol, que eu acho que é um caso que vai acontecer em toda a Europa, que é, mas a Espanha, os problemas são os reis disso, que é a chamada dos tribunais. Ou seja, em Espanha, vimos o que aconteceu em Espanha com a justiça espanhola, etc, etc. E eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Porque, por exemplo, há uma região de, por acaso, em França, que eu conheço bem, que é a Bretanha, onde as salas de desporto fecharam por causa do corona, e algumas salas de desporto estão recorrendo neste momento aos tribunais, dizendo isto não é legal. vocês não podem nos proibir. E isto eu acho que vai acontecer cada vez mais, porque mesmo que a Espanha seja um bocado talvez mais político, mas no entanto é verdade que há pessoas que não podem ou circular, ou pessoas que, ou restaurantes que podem fechar, ou bares, vamos dizer, a outros países, e que vão recorrer aos tribunais para dizer isto. Ou seja, vamos ver uma sociedade cada vez mais na Europa, porque somos, vivemos em grandes democracias, nós temos o direito de nos queixar, não é?
Sim.
E os tribunais vão ter casos para resolver. Sim. Vai ser uma loucura absoluta.
Vamos ver, são 10h38, Begoña, vamos avançar.
Só uma coisinha, depois temos aqui a transmissão comunitária, não é? Que isso é um problema muito grave, e quando há transmissão comunitária na pandemia, não é? Isso significa que prácticamente imposível cortar se non for con un confinamento quase total, mas claro, temos de continuar. Por iso, o problema é tan grande, no? E como temos gaño tantos direitos, e é normal, vivemos en democracia, então, como explicaba Olivier, vamos ter, por un lado, a justiça, revoltas, o tema político.
Sim,
e, sobretudo,
a confinamento,
saúde.
A primeira vez, enfim, fomos ao engano, agora a segunda vez vai ser mais
exatamente,
difícil. Recordo
exatamente.
Só que este programa, Visto de Fora, é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádio.
Euronet Plus.
Portugal, como há pouco indiciava a Begoña, ao contrário de outros países europeus, e apesar de os casos estarem também a aumentar por cá, não tem registado propriamente um reforço de restrições. Pelo contrário, até assistimos agora ao regresso de alguns adeptos ao futebol, por exemplo. Como é que vês este facto, Olivier?
É assim, Portugal escolheu uma via, isto é interessante, escolheu uma via completamente diferente da via espanhola e da via francesa, por exemplo. Ou seja, em Portugal, as medidas pesadas foram anunciadas super rapidamente após o confinamento. Após o confinamento. Ou seja, na altura do desconfinamento. Ou seja, por exemplo, medidas da máscara nos supermercados e tudo isso, em comparação com a França, não existem em França. A França, neste momento, a França começou atrasada nas medidas, não, e neste momento está
ultrapassou.
Já ultrapassou, que é curioso, não é? E em Portugal é evidente que agora vai haver novas medidas. A grande questão é que medidas? Olhando para o que tem feito a Europa, não é? Eu pensei assim, em França, na Bélgica, os bares fecham. Em Portugal seria um drama. Seria um drama. Para mim, sobretudo. Não estou a brincar, mas seria terrível. Terrível. Eu duvido que neste momento ainda seja esta medida que vai ser tomada. Eu acho que Portugal vai adoptar uma medida que é a tal medida que eu vi, que eu li, que é a medida dos semáforos, não é? Ou seja, como existe em Espanha, portanto, a Espanha,
sim,
portanto,
é
não há,
cidades.
Como em França, várias cores, vermelho, cor de vermelho, rosa, branco, amarelo, não sei o que mais, porque o confinamento, ou as medidas, cada vez mais temos a ver na Europa, é que elas estão adaptadas em função das regiões e até das freguesias.
Portanto, era atribuir uma cor a cada região,
sim,
e é isso que está também a ser pensado em Portugal, consoante a gravidade da situação da Covid.
Isto eu acho que vai acontecer. Agora, também outra medida que eu acho muito estranho que Portugal não toma, que é uma medida, eu não sou epidemiologista, mas tendo em conta o que acontece lá fora, é uma medida que é tomada em quase cada vez mais países, que é o uso da máscara
no exterior.
É muito estranho que Portugal não tome esta medida. Acho muito estranho. Agora, também, mais uma vez, não sou epidemiologista, não sei se de facto isto é importante, mas agora...
Agora somos todos um pouco epidemiologistas.
Sim, mas eu não sou.
Fomos obrigados.
Mas eu não sou. Agora, é evidente que Portugal vai ter que tomar mais medidas, porque estamos a ver neste momento um ligeiro atraso do Portugal em relação aos outros países no que diz respeito às medidas de restrição.
Begoña.
Oliver, exatamente, vai ter de tomar mais medidas, e vai tomar, porque se há a ministra da Presidência, não é? Mariana Vieira da Silva, ontem à noite, depois do Consello de Ministros, não é? Que demorou tanto tempo, ela avançou precisamente que Portugal vai tomar, e adiantou os portugueses, medidas, van estudar para a próxima semana, não é? Na próxima semana temos de estar todos prontos, porque o goberno portugués vai anunciar outras medidas para tentar travar o avanço da pandemia en Portugal. Lembremos que ontem tivemos 1.200 casos, não é?
Sim.
Novos casos, portanto, van ter de tomar medidas. Quais é que van ser esas medidas? Acho que a clave en todo isto, colegas, está...
A chave, não é?
A clave está en pensar. Vais a seguir esta vía da que falaba Olivier, esta vía intermedia de Portugal, non é? Non ser demasiado restritivo, a diferencia, por exemplo, de outros países, como foran a Italia ou a España ou a França, neste momento, muito mais restritivos, ou vai avançar por outra via mais restritiva, é dizer, vai continuar Portugal na mesma? Não, eu acho que vai ter, o primeiro-ministro, sem dúvida, será ele, vai ter de anunciar outras medidas.
Até
um bocado...
porque a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde está a crescer.
Exatamente,
há hospitais com falta de camas,
outra,
etc.
Exatamente, há outro tema que eu ia avançar agora, que eu acompanhei com atenção o que disse o primeiro-ministro António Costa. Reconheceu António Costa que precisamente essas dificuldades, é a primeira vez que eu ouço António Costa reconhecer que o Sistema Nacional de Saúde começa a ter dificuldades. Portanto, atenção, quando...
E isto será a velocidade da pandemia a surpreender, e remeto já a questão ao Olivier, ou os últimos meses não terão sido tão bem aproveitados para planear o inverno como podiam ter sido?
Eu acho que é muito complicado neste momento. Claro, podemos criticar um governo para tudo e mais alguma coisa, não é? Mas como não vejo uma exceção na Europa, não vejo. Não vejo. A Itália, por exemplo, Miguel, foi, de facto, a Itália esteve bastante bem nas últimas semanas, não é? Mas está a piorar agora. Portanto, tu podes procurar medidas e tudo isso, não é? Eu não estou a ver, mesmo a Alemanha, que foi citada em exemplo. Portanto, neste momento, não há nenhum governo que tenha a receita mágica, não é? Agora, eu acho também que tens que... Portugal, se calhar... O governo português, na minha opinião, se calhar falhou um pouco num aspecto, é que eles demoraram um pouco a tomar mais medidas. Portanto, foi uma pequena demora do tipo, ok, as coisas vão andando. O António Costa sabia que as coisas iam piorar. Aliás, ele próprio estava a prever 1000 casos. Portanto,
até mais cedo do que se verificou.
Mais cedo
do
que verificou. Isso, portanto, é. Ele podia ter tomado medidas antes, mas enfim.
Sim, vamos avançar mudando de capítulo.
Mas se me permitirem, eu simplesmente digo que quando xa o goberno prepara, o goberno portugués, coñecemos perfeitamente a António Costa, como é a súa comunicación política ao país, como se dirixe. Então, temos de estar prontos para novas medidas e, sin dúbida, están moito preocupados, porque non sabemos como é que isto vai avanzar. E, como dixe Olivier, ningún gobernante neste momento ten a solução. Portanto, a ver que é o que acontece.
Sim, e nós vamos avançar, mas para outro tema, porque estão à porta as presidenciais, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa continua a adiar o anúncio de recandidatura. Foi Ana Gomes que protagonizou a entrevista da semana aqui na Renascença com uma proposta para que o mandato do presidente passe a ser único e de 7 anos. Atualmente o presidente pode cumprir 2 mandatos de 5 anos. Muito brevemente, Begonha, faz sentido esta proposta na tua opinião?
Pois non sei, eu non coñezo moito ben todo isto das presidenciais, o que sería mellor ou pior para Portugal. Para mí, un mandato, mas eu falo como cidadano, como persoa, co este visto de fora que moro cá e algo coñezo de Portugal, penso que serían mandatos moito, se callar un mandato de 7 anos.
Moito longo.
Moito longo, porque en 7 anos, eu poño o exemplo, eu presidín, por exemplo, a Asociación de Correspondentes en Portugal 2 anos. As persoas non se poden imaginar o que son 2 anos nun cargo deste tipo e dizer que con moita exigencia non me quero ni imaginar o que ser presidente da República e ter 7 anos...
Tu és espanhola, non podes ser.
7 anos, non, mas no caso de ser presidente, 7 anos, 7 anos, portanto,
Olivier,
a mim parece-me uma loucura.
Em França já houve 7 anos de mandato presidencial e com renovação.
Sim, agora são duas vezes, portanto, são...
Duas
cinco,
vezes cinco,
cinco,
não é?
Cinco, sim. Agora,
como cá.
Sim. Agora, eu entendo perfeitamente o argumento da Ana Gomes, que é o argumento de dizer, ok, assim não pode haver eleitoralismo, não é? Para um presidente ser reeleito. Mas eu tenho
a inversa também é verdade, pois não há fiscalização democrática, porque são 7 anos.
Claro, claro, exatamente, são 7 anos.
Mas eu surgi outra proposta. Então, mas porquê que... Quem é que na política portuguesa tem mais poder realmente? É o primeiro-ministro? Quem é que conduz a política do país? O primeiro-ministro? Então, mas eu digo, olha... Neste caso, eu faria muito mais sentido limitar o mandato do primeiro-ministro a 4 anos e não renovar. Claro, porque lá o risco que há maior, acho eu, é o eleitoralismo de um primeiro-ministro. Porque é ele que conduz a política do país. E estamos a ver, tanto Cavaco Silva, que ficou 10 anos, José Sócrates, que ficou 6 anos, António Costa já está há quanto tempo agora? São 2000, enfim, já
vão
lá.
Vão 5 anos,
porque ele pode fazer 8 anos. E eu acho que isso seria uma medida
muito
mais
grande.
Forte, limitar o mandato do Primeiro-Ministro a 1.
Muito bem, vamos avançar.
Para mim,
vamos
7
avançar.
Anos
estamos a correr contra o tempo,
enorme.
Begonha.
É muito tempo.
Está na hora do índice de Tugalidade.
Portugal!
Índice de Tugalidade.
Todas as semanas, já sabem, pomos aqui à prova a Begonha e o Olivier, são desafiados a acertar no significado de uma expressão da língua portuguesa. Nos últimos tempos, a taxa de sucesso tem sido elevada, não é? Se fosse um concurso, seria uma autêntica árvore das patacas.
Pois, nunca ouvi. A árvore de quê?
Árvore das patacas? Nunca ouviste esta expressão?
Não, mas nunca,
juro. A árvore das patacas é muito sucesso, não é? Que dá muitas patacas, patacas, pataca e batata em galego. Adianto isto. Pataca, é verdade, diz-se assim, batata em galego e pataca.
E a conclusão é?
Portanto, é uma árvore que dá muitos frutos, portanto, muito sucesso.
Sim, é mais do que sucesso, é uma fonte de receita fácil, dá dinheiro.
Ah, ok.
A origem da expressão terá a ver com uma árvore trazida do Oriente pelos portugueses, Dilénia indica, e foi levada para o Brasil. Conta-se que Dom Pedro IV de Portugal, primeiro do Brasil, fazia uma brincadeira que era colocar moedas na flor desta árvore e mais tarde, depois, os frutos cresciam com as moedas no interior. E ele, então, abria os frutos à frente das pessoas e dizia que no Brasil o dinheiro até nascia nas árvores.
Ei.
E, portanto, pataca já agora era uma moeda que esteve em circulação no Brasil nessa época e daí árvore das patacas.
Ah, é uma
portanto, é uma fonte de dinheiro fácil. Bruxelas, por exemplo, é vista muitas vezes como uma árvore
das
patacas.
Sim.
Ah, bem, eu nunca vou me recordar desta expressão, porque esta palavra pataca eu acho que não vou conseguir gravar.
Eu vou lembrando. Desta vez não acertaram.
Portugal!
Índice de Tugalidade.
Antes de fecharmos, ainda como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos dois comentadores, vamos ao negativo, Begonha.
Pois o negativo tem a ver com estes últimos casos que têm surgido em Portugal, mas nomeadamente entre os estudantes universitários, não é? Temos o caso, por exemplo, da Universidade de Aveiro, onde há 15 estudantes Erasmus espanhóis, não é? Que deram positivo por coronavírus. E realmente, se estamos a ver por que foi... Pelas festas de estudantes.
Então, em Espanha aquí, também temos esse problema.
Claro, um problema já desde o primeiro momento, não, dos últimos meses, desde maio, junho, sobretudo junho, que tenham aumentado estas festas. Mas eu faria desde cá e faço um chamamento também aos jovens universitários e pronto, também do ensino secundário, que por favor tenham cuidado com este tema, porque agora está a haver muitíssimos casos entre os jovens e há consequências, depois não se sabe quais é que podem ser os efeitos secundários, como já se falou na Renascença hoje de manhã, e psicológicos também do Covid-19, não é?
Muito bem, vamos ao teu negativo, Olivier.
Eu não tenho nada contra Cristina Ferreira, rigorosamente nada, mas admito que eu fico um pouco surpreendido com a quantidade, isto é uma coisa que não é de agora, não é? Mas que é a quantidade louca de notícias sobre a Cristina Ferreira. E às vezes não entendo. Por exemplo, esta manhã, um jornal, na sua manchete, faz o seguinte, diz, apagão deixa a Cristina sem estúdio. Não, mas sinceramente é surreal. Tipo, é uma coisa, é um caso de estudo. Isto é um caso de estudo super interessante. Eu gostaria de saber o que é que há por trás. Porque há uma coisa por trás, sociologicamente, que é super interessante de analisar, mas um dia iremos falar disto com mais calma, mas vou fazer um trabalho sobre isto.
Muito bem, isso vai dar pano para mangas, certamente. Bom, mas vamos antes aos positivos. Begonha, vamos fechar
pois,
em
alta.
O
positivo é um exemplo que eu vi ontem. Ontem tive de ir a Vila Nova de Gaia, estive em Vila Nova de Gaia, precisamente a visitar os novos escritórios da Mercadona em Portugal, entrevistar a responsável da Mercadona em Portugal, não é? E a ver tamén alguma das loxas novas. E é máis un exemplo de traballo, é un exemplo dunha empresa que funciona ben e tive o gosto tamén de coñecer a loxa de Hermesinde, cumprimento desde cá as persoas de Hermesinde que nos están a ouvir, que há moitas persoas, con certeza, e unha loxa é un exemplo como se poden revitalizar, por exemplo, antigas fábricas, o caso dunha antiga fábrica de tecidos, non é? E tamén envolver a toda a comunidade. E soube, por exemplo, que a Mercadona está a axudar a moitísimas persoas tamén, por exemplo, como o Banco Alimentar, precisamente agora que acaba de gañar o Premio Nobel da Paz, non é?
O programa alimentar
das Nações Unidas contra a Fome, é moito importante que empresas, cualquier empresa, non é, teña esa vontade de axudar e de doar alimentos precisamente os que máis precisan.
Fica o exemplo sublinhado pela Begonha e o teu positivo, Olivier?
Eu comento o ciclismo em Portugal há cerca de 15 anos e nunca, desde que eu comecei, eu nunca tinha visto um português liderar uma grande volta. Portanto, o meu positivo da semana vai para um rapaz de 22 anos, João Almeida. É assim, existe uma febre, eu diria em Portugal, que estou a sentir agora, para quem gosta de desporto e de ciclismo, uma febre cor-de-rosa, que é cor da camisola da liderança da Itália, e às vezes eu que fico cansado de ver os jornais dizer, pronto, a um jogador de futebol que eu comi uma salada ontem, comi uma feijoada na véspera, comprou um Ferrari, um Porsche. Hoje temos um rapaz, o desporto português tem um rapaz que está a escrever uma das páginas mais bonitas, não só do ciclismo, do desporto português. E para mim, como é evidente, é uma fonte de alegria gigante, porque eu sou comentador, mas lá está no meu coração, estou a torcer para ele, estou a rezar, faltam duas semanas, será que ele pode conseguir algo que nenhum português conseguiu na história, que é ganhar uma grande volta? A Espanha já teve tantos grandes ciclistas, Alberto Contador, Miguel Indurain, que já ganharam grandes voltas, mas Portugal nunca teve, e para mim seria algo de muito bonito no contexto atual, porque é uma bela modalidade, e pronto, e para mim. Eu dedico isto, este positivo, claramente.
Força nas pernas ao João Almeida para aguentar a camisola rosa no giro. Estamos no fim de mais um Visto de Fora. Obrigado, Olivia. Obrigado, Begonha. Conversamos aqui todas as semanas sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Mais uma vez, um bom fim de semana. Obrigado.
Obrigado.
Um abraço, Paulino.
Bom
obrigado.
Fim de semana.
Renascença, Leiria, Fátima, Alcobaça. 106.0, 95.1.